Pessoal, muito boa tarde. Quero agradecer a todos que estão presentes conosco nessa sessão do Fundação TI no evento Microsoft Virtual Conference 2013. Nessa sessão nós vamos falar um pouco como é que a Fundação TI está relacionada hoje com a Azure, com as nuvens privadas no Microsoft 2012. Um sistema profissional que foi pensado, projetado para a nuvem, né? Como já foi dito por diversos colegas durante o dia, né? O mundo de trabalho mudou. As pessoas querem ter liberdade para trabalhar em qualquer lugar, seja em casa, seja no escritório, até mesmo em trânsito, né? E preciso cada vez de acesso instantâneo, simultâneo, a tudo que eles normalmente teriam na sua sala, no seu escritório. E a gente percebe que essa tendência, né, de não ter mais somente os PCs, mas ter tablets, smartphone, invadiu fortemente o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho. Sem falar também que todo mundo está conectado, mais do que nunca, a redes sociais, do trabalho para o trabalho. E a nuvem é uma oportunidade que nos agrega para que isso venha estar sendo consolidado. Cada vez mais o uso da nuvem, ela vem aumentando para atender essa necessidade. Na nossa palestra, nós iremos abordar inicialmente, falar um pouco do que seja nuvem, como é que a gente pode estar trabalhando com a nuvem dentro de cenários de consumo de ações de TI, dentro das empresas, de que maneira, de que serviços a gente pode estar consumindo de TI em nuvem. Vamos estar apresentando ao Windows Azure aos senhores e senhoras, e em seguida iremos apresentar o System Center 2012, explicar um pouco como é que a gente pode criar uma nuvem privada por meio dele, e através dele a gente pode tanto, não somente gerenciar nuvens privadas, mas também gerenciar diversas nuvens, sejam públicas e privadas. O conceito de nuvem, apesar de ser um termo que está efervescente, gerou muita euforia na área de TI nos últimos anos, não é um conceito extremamente novo, porém a sua definição ela apenas se instituiu em novembro de 2011 pelo NIST, que é um Instituto de Normas e Padrões de Tecnologia. Haja vista que muitos fornecedores já estavam começando a implementar algumas soluções a colocar para consolidação. Então, era necessário que houvesse um conceito do que seja nuvem, para que todos pudessem entender dentro desse emaranhado de tecnologias que vão começar a surgir. A nuvem, ela tem como um fator principal facilitar o acesso da área de negócio, né, ao invés do modelo tradicional de negócio, né? Haja visto que toda aquela parte da velocidade que o usuário precisa de uma solução, né, para aumentar suas receitas, com a nuvem consegue de uma forma muito simples, porque ela pode começar de uma maneira sem muito investimento, com uma startup, por exemplo, e de acordo com o crescimento, com a demanda e com a necessidade da empresa, ela adquirir mais recursos de TI sem precisamente estar alocando isso, né? Então, muitos dos ativos da empresa são alocados previamente com a perspectiva de demanda de crescimento. Já em nuvem, a gente pensa um pouco diferente. A gente começa com o necessário, de acordo com o aumento, a gente vai estar aumentando os recursos. É muito semelhante ao fornecimento de energia elétrica. Se eu tiver dois equipamentos na minha residência e colocar mais um terceiro, ar-condicionado ou um aparelho eletroeletrônico, vai aumentar o meu consumo. Então, a nuvem funciona dessa maneira na parte de recursos de TI. Comercialmente, vamos dizer assim, a preocupação dos CEOs em melhorar os ambientes de TI de suas empresas, segundo o Gartner, começou em 2010 e eles elencaram uma das duas principais tecnologias que pudessem resolver, né, ou atender, né, às demandas emergentes, né? Seja melhorar o processo de negócio, reduzir custo, melhorar o uso da minha informação, melhorar o meu esforço, e uma série de outros fatores, virtualização, computação em nuvem. Então, não é algo tão recente, né? Mas os grandes fornecedores de tecnologia de nuvem, hoje, né? Há essa relação do que é fornecido, né? A nuvem e a virtualização, que são as marcas virtuais, são dispostas no próprio ambiente. Alguns padrões para a consumação de TI, de consumo de TI na nuvem, a gente pode estar verificando, né, e justificando o uso. Então, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, on and off, a gente tem cargas de trabalho que elas acontecem e temos intercalado um período de inatividade, né? Então, seriam atividades que geriam boa demanda. Então, vamos imaginar uma necessidade, por exemplo, uma coisa corriqueira, geração de relatório, de fechamento de folha, é um processamento de demanda que ocorre eventualmente. Então, a gente pode pensar em situações de recursos de TI de forma eventualmente. No segundo gráfico, onde a gente tem um crescimento forte e rápido, né, e prejuízo de velocidade de negócio, a parte de nuvem, né, a parte da solução de nuvem, ela contempla também essa necessidade. Haja vista que, se não pudesse atender essa demanda, teria que adquirir mais hardware, configurar uma série de fatores. E aqui na parte de nuvem é uma coisa altamente simples, sem precisar de muita intervenção e uma configuração muito, muito rápida de ser implementada e já está funcional no ambiente de produção. Podemos ter alguns momentos, no de situações não previstas, né, em casos bem extremos, que é o terceiro gráfico que a gente pode estar ocasionando. É uma situação bem interessante. Seriam catástrofes, por exemplo, como ocorreu no 11 de setembro, em que uma parte de servidores de empresas elas estariam funcionando em outra região, em virtude da necessidade que aconteceu. Então, na computação em nuvem, a gente não tem esse problema, porque os data centers estão, os dados são geoaplicáveis, e a gente tem distribuído isso de uma forma bastante transparente para o usuário. Outra situação também, que envolve uma certa complexidade, é a velocidade do crescimento de acordo com a demanda, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma coisa bem prática, que é o uso maciço de sites de comércio eletrônico, para vender diversos produtos. A gente pode estar através de um aplicativo, no smartphone, no tablet, fazendo já alguma compra através de uma app ou até mesmo no site. E a gente sabe que em determinadas zonas do ano, períodos do ano, há certas demandas de TI, né, de recursos TI, em virtude do travazão. Dia das Mães, final de ano, por aí vai. Então, a gente precisa crescer e enxugar. Então, se a nuvem não pudesse prover, atender diversas possibilidades de cenários para as empresas, para consumir TI, não justificaria o uso dela. Então, uma das grandes vantagens da nuvem é se adequar de acordo com a demanda, a necessidade que a empresa precisa para crescer e para ser concorrente no mercado. Diante disso, pessoal, a gente tem algumas características que são fundamentais para entendermos bem a nuvem, até para a gente poder estar trabalhando de forma bastante prática no nosso dia a dia. Então, a gente tem a nuvem como infraestrutura, como serviço, que é o IaaS. Então, a gente pode imaginar mais ou menos como uma situação como hospedar. Então, a gente vai trabalhar com marcas virtuais, onde a gente vai trabalhar configurando todos os serviços, e aplicação, banco de dados, etc. e tal, tá? No segundo, PIS, plataforma consumidor, vamos ter toda uma solução que podemos estar construindo, né? E dentro dessa plataforma, a gente não vamos nos preocupar com situações, por exemplo, como backup, como lançamento de cargos, como já está inerente à própria plataforma e é bem simples de operacionalizar. No terceiro tipo de carteira de serviço, que é o software de serviço, aí vamos ter o SaaS. É um exemplo mais interessante que a gente pode estar abordando para ilustrar, seria o Office, né? O Office 365 e toda o Exchange Online, o SharePoint, né? São maneiras que a gente está utilizando como serviço. Você não precisa estar instalando nada, a você apenas consome aquele serviço que a conta consome na cidade. Você pode começar com 10 contas de e-mail para Exchange e eu precisar aumentar para 500 contas, porque você adquiriu novos filiais, teve a adição de dispositivos móveis, teve a adição de smartphone, e aí, na forma tradicional, você teria um problema para configurar, para provisionar isso, e na nuvem a gente não tem esse problema. A gente tem uma facilidade muito grande no gerenciamento da produtividade e eficiência dos recursos. Aqui eu coloquei uma ilustração que aborda inicialmente a arquitetura tradicional de TI, vamos imaginar assim, de aplicações que a gente pode estar consumindo dentro da nossa TI, né, dentro dos nossos usuários, né, onde a gente tem toda a parte de preocupação de rede, storage, servidor, virtualização, transformar, eventualmente algum middleware, dados, aplicação, etc. De acordo com o tipo de serviço de nuvem que você vai estar adotando, você vai ter uma simplificação, né, dessa estrutura, tornando, né, a parte do gerenciamento mais simples. Então, no IIS, né, eu não vou me preocupar com a parte de armazenamento, de rede, não. Eu apenas me preocupo com a parte de dados, do sistema operacional, das aplicações. Na plataforma, não. Com o serviço, eu só vou me preocupar em subir os meus dados e aplicações. E, por exemplo, eu posso criar facilmente numa plataforma de serviço um site comércio eletrônico, já está apenas configurando algumas coisas que eu já habilitar para ser já utilizado por meus usuários, né? Ah, de acordo com a demanda de um projeto, o marketing chega, a gente vai fazer um evento, precisamos ter isso agora para final da tarde. Com a plataforma em nuvem, a gente tem isso muito rápido e fácil para entregar para o usuário. E o software de serviço, como já citei, a gente vai ter toda uma estrutura que não nos preocupar com nada para gerenciar, tá? Tudo fica com o fornecedor. Então, um exemplo mais ilustrativo, né, seria o Office 365, onde a gente tem toda a facilidade em a utilização desses recursos de uma forma muito simples, prática e de fácil gerenciamento. Outras características que são muito importantes, e isso a gente tem que ter bem, porque existem vários tipos de nuvem. Então, nós falamos de como podemos trabalhar a nuvem, né? Então, podemos trabalhar a nuvem de forma pública, tá? Ou seja, ela fica disponível na internet. Aí você tem alguns fornecedores, alguns players de mercado, tá? Microsoft, ela destaca bastante nesse cenário. A gente tem nuvem privada, tá? Onde você tem um ambiente proprietário, fornecedor esse serviço, só com número limitado. Então, você pode imaginar uma estrutura de Windows Server 2012, que é um SO pensado para nuvem, onde eu vou criar uma nuvem para ser acessado somente para dentro, internamente da corporação. Então, vamos imaginar uma holding com diversas filiais, sejam no país ou em diversos países, eu vou criar uma nuvem para atender a minha empresa como um todo, tá? Então, ela fica privada por dentro desse contexto de número limitado de usuários, que é um ambiente corporativo, ela não fica pública na internet. Ou até mesmo, a gente pode trabalhar de uma forma híbrida, tá? Eu tenho uma situação de ter uma nuvem privada e eu precisar de alguma coisa nuvem pública, tá? A gente tem essa relação, pode ser construída em toda a plataforma hoje, da Microsoft, com Windows Server 2012, System 2012 e Windows Azure, dá toda essa solução de uma forma muito simples, prática e produtiva para cursos de TI de acordo com as necessidades e demandas dos nossos clientes. Pois bem, pessoal, o Windows Azure, a gente vamos categorizá-lo como plataforma como serviço, porque ele vai estar nos apresentando uma série de funcionalidades e vamos gerenciar tanta parte de implementação, gerenciamento, né? Ele é uma plataforma onde você pode estar trabalhando com máquinas virtuais, Windows, máquinas virtuais e Linux. Você pode estar trabalhando, por exemplo, com uma aplicação feita em Java, em Ruby, seja, o seu negócio é que determina, né, o que é necessário subir. Então, uma grande facilidade do Azure é que eu não preciso instalar nenhum driver para conexão dessas aplicações, eles estão todos disponíveis na plataforma do Azure. Eu posso baixar toda a parte de ferramentas de desenvolvimento, seja para Visual Studio, seja para o próprio Java no Eclipse, e já validar e já fazer o deploy dessa aplicação já para a nuvem, se eu necessário fazer. Então, eu posso desenvolver uma aplicação para ser consumido em um iPad, ser consumido em um Android, no Windows Phone. Eu já posso já validar na minha programação, já subir para o Azure e já disponibilizar isso como serviço, tá? Além da solidez da própria plataforma, tá? Uma plataforma bem consolidada, onde a gente tem a possibilidade de ter toda uma estrutura já de âmbito global e vai nos atender prontamente. Então, atualmente nós temos 8 data centers espalhados no mundo, tá? 24 CDNs, que seriam caches, onde vão ajudar nessa questão do acesso. Atualmente na América do Sul, a gente não tem um data center, então nós temos um CDN para nos ajudar nessa questão do que nós poderíamos ter eventualmente latência. Tá? Sabemos que a latência não é somente uma questão da estrutura que é disposta, mas também uns 7 fatores, que a nossa a link, nossos links de nossos enlaces no Brasil são bastante deficitários, os operadores que nós temos atualmente em disponível. Tá? Então, é interessante nós observarmos que o CDN ajuda bastante, tá? A gente tem essa segurança de trabalhar com o dado acessando. Claro, se você trabalhar com aplicação legada, não é interessante você inicialmente subir todo para a nuvem. A gente tem que fazer um projeto, avaliar e ver a necessidade, até porque na consumidora de TI, a gente tem que ter o foco na produtividade. O que o usuário precisa naquele momento para atender a sua necessidade, está conectado, consumindo o recurso, notícia, informação a todo momento. Disponibilidade do ambiente, o SLA é 99,95% mensal. Você paga apenas pelo que você usa, tá? É bilhetado isso. Existe no próprio site do Azure, o azure.com, que é o portal. Isso é uma ferramenta que você tem uma ideia de quanto é que seria o custo mensal aquela configuração de ambiente que você precisa, tá? Tudo isso é bilhetado e de acordo com a sua necessidade. Nós temos três grandes pontos na plataforma, temos outras funcionalidades que estão sendo agregadas e ao longo do tempo vão sendo disponibilizadas. Então temos máquinas virtuais, serviços em nuvem e a parte de websites. Na parte de máquinas virtuais, né, a gente pode trabalhar tanto com o Windows Server, com o Linux, tá? A toda forma transparente de trabalhar com carga de trabalho de forma muito flexível. E também com rede virtual entre as próprias VMs. Uma coisa bastante interessante é a portabilidade das VMs que nós temos nesse cenário. Então, imagine seu data center, você precisa subir um VHD, uma VM para o Windows Azure, simplesmente você envia, faz o export. Lá no próprio ambiente, você também pode fazer mandar, tá? Então é totalmente transparente, não está indo como uma volta. Por isso que a gente consegue fazer essa integração de nuvem pública-privada, né? Pela própria estrutura que a arquitetura ela propõe. E mais do que isso, a gente pode estar até tendo a necessidade, de acordo com o que tipo de customização você precisa, tá enviando essa máquina virtual para um outro provedor de serviço que você possa estar consumindo eventualmente essa necessidade. Ok, pessoal? Bom, vou compartilhar agora a minha tela, tá? A gente vai estar fazendo uma demonstração sobre o Windows Azure. Só um instante. Bom, como eu estava falando, você precisa fazer uma assinatura, tá? Essa assinatura você faz no próprio portal. Então, você clica aqui no portal. Então, tem um período de licença gratuito. São um período de 90 dias, onde você pode estar conhecendo mais o ambiente. Existe muita documentação e pode tirar dúvidas, tá? A parte de segurança é um fator que o pessoal geralmente pergunta muito. Então, a parte do Windows Azure tem toda uma solução que nos ajuda, né? A parte Security Center do Azure a tirar e ajustar a segurança dos nossos dados para enviar e trabalhar na nuvem. Bom, quando você entra no portal, tá? Se você faz uma assinatura, essa assinatura nós chamamos de subscrição, ela vai ser o seu contrato, para você trabalhar dentro do ambiente, haja visto que você vai trabalhando com recursos que são alocados dinamicamente de acordo com a necessidade. Ok? Existe um período de avaliação, você pode estar conhecendo mais a solução, tá? Clicando aqui em Blue Trial, tá? E conhecendo um pouco mais do Azure. Após você entrar, tá certo? Você vai ter uma série de funções, tá? Claro, vai estar sendo bilhetado tudo que você fazer de custo na sua subscrição. Pode ter quantos você achar conveniente, tá? E eu vou mostrar como é que inicialmente cria uma máquina virtual, baseado em recursos, que a gente nós temos à nossa disposição. Bem simples, vamos clicar no botão aqui, New, máquina virtual. Eu posso usar duas formas, tá? Eu posso usar um assistente com uma operação muito rápida, eu posso usar uma gallery, tá? Lembrando que essa gallery aqui, eu posso ir muito mais além do que eu poderia dentro do que eu propriamente me dispõe. Então, se eu utilizar, por exemplo, essa opção aqui que eu estou selecionando agora, eu vou instalar uma máquina virtual com Windows Server, já com SQL Server 2012, já pronto para me estar utilizando. Tá? Nesse momento aqui, eu estou trabalhando como IIS. Estou criando uma estrutura para que eu possa trabalhar. Posso também ter uma máquina. A máquina que eu defini no meu Windows Server 2012, subi para cá para compor meu template, e a partir dessa imagem eu posso criar outra máquina virtual baseado nessa aqui, tá? Na plataforma Windows, a gente só precisa, a gente vai seguir a nossa montação falando sobre isso, a gente faz a instalação, configura, e a gente faz tudo de uma forma muito prática. Pelo menos só uma coisa a mais que você tem que lembrar, que é habilitar a parte de SSH para conexão, mas o restante é bastante simples, tá? Seleciono qual é o que eu vou estar querendo, que é a minha máquina virtual. Vou colocar o um nome, tá? Vou colocar aqui VC 2013. Coloco aqui, vou colocar aqui o meu usuário padrão administrador, vou colocar uma senha. Essa senha segue as normas de segurança mínima, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ele não vai deixar, tá? Até porque tem quantidade mínima. Se eu colocar a senha muito fácil, também vai criticar. Ele vai sugerir que você coloque letras maiúsculas, minúsculas, tá? Mistura letras e números, maiúsculos e minúsculos, etc. Olha a facilidade da linha. Ah, eu quero inicialmente começar apenas com core, tá? Né? E eu posso depois aumentar isso, adequando a estrutura, bem prática, só mudando depois e ter. Isso eu posso fazer aqui, inclusive, preciso parar, né? Tá? É o nome que eu quero que seja chamado, DNS, então está aqui cloud.net, já valida o domínio, tá? Se eu quiser trabalhar com a área de armazenamento, por exemplo, como a gente falou agora há pouco, eu trabalho com simulações de TI, usando muito tablet, muito smartphone, e eu vou trabalhar gravando em uma área de armazenamento em nuvem, tá? O meu dispositivo. Então, eu posso utilizar essa área também e já adicionar na minha máquina virtual esse recurso. Eu posso criar uma rede por afinidade, por região, tá? Vou deixar aqui West. É uma alteração. Somente eu não vou marcar criar um grupo de disponibilidade. E vou já estar criando a minha máquina virtual. Temos aqui só um contratempo. Rapidamente. Bom, está criando a máquina virtual, tá? O cruzamento é bem simples, tá? A parte superior vai estar mostrando aqui a criação, tá? O progresso da criação da máquina virtual. E eu posso depois acessar para o Greenboot Desktop essa máquina virtual, tá? Com IIS, né? Estou trabalhando o Azure com IIS e assim eu trabalhar com a corporação e demais ajustes que eu vou fazer, tá? Quando ele cria, deixa eu mostrar rapidamente o website. Então, eu vou criar aqui o website. Então, vamos imaginar que eu queria criar aqui um e-commerce. Então, já tenho esses templates já prontos aqui. Drupal, por exemplo. Avanço. Coloco onde é que eu vou trabalhar. Então, Azure Websites, tá? Se eu vou precisar de um SQL Database, eu posso até criar. Ou trabalhar com o existente. Posso trabalhar com outras bases, como SQL, tá? Localização. Trabalhar nosso banco virtual. Tivemos um problema na criação da virtual aqui, pessoal. Mas é simples o processo, tá? Deve ter sido alguma coisa que aconteceu aqui, tá? Mas não está dando para identificar agora. Deixa eu só terminar a criação do website aqui. Bom, quando termina aqui, então o que é que eu tenho, a gente tem mais de funcionalidade da plataforma? A gente tem também a parte. Opa, terminou, tá? A gente tem a parte do SQL, tá? Aqui o nosso. Observe a facilidade da plataforma, tá? Já ficou um link disponível, tá? Já fica .php para instalação já do próprio produto, tá? Então, daqui eu já começo a fazer a configuração e instalação do Drupal. E assim eu já entrego a aplicação para o meu usuário. Tá? O que eu tenho mais? Tem uma parte de banco de dados, a parte de serviços mobile. Tá? A gente pode estar trabalhando como serviço mobile dentro da plataforma. E uma série de outras funcionalidades que a plataforma vem estar agregando. Tá? Bom, vou retornar aqui para a apresentação. E, eventuais dúvidas, a gente retoma na parte de final de perguntas e respostas. Bom, vamos falar agora do System Center, tá? 2012. Bom, o System Center, tá? System Center é uma plataforma abrangente de gerenciamento que vai nos permitir gerenciar ambiente TI de forma bem mais fácil, de forma eficiente, porque inclui uma subestrutura versus partes de servidores e dispositivo cliente, tá? Com o System Center 2012, a gente pode obter a melhor e mais flexível plataforma para iniciar a nossa estrutura de data center, de corporativo, de ambiente TI. E além disso, é relacionar nuvem pública, nuvem privada, computadores, dispositivos para os nossos clientes para consumir a parte TI. O System Center tem uma facilidade, uma funcionalidade bastante interessante, System Center 2012, é que é uma plataforma de gerenciamento unificada, uma suíte, tá? Nessa versão, a gente tem esse conceito do produto, tá? Onde você pode gerenciar múltiplos hypervisors, então você pode gerenciar VMware, Hyper-V e o Xen também, tá? Recursos físicos, aplicações, que a gente vai estar demandando, tá? Para entregas pontuais ou até concorrentes, tá? Então, hoje, o System Center é uma solução de gerenciamento de nuvem, né? Também, e também para o nosso ambiente data center, tá? Porque o que é que ele vai estar tendo como ferramenta, né? Dentro desse contexto de aplicações e serviços de nuvem. A gente vai estender esses modelos da computação física, porque agora pode ter virtual, nuvem, com experiência de gerenciamento comum entre elas, uma facilidade bastante grande que justifica porque que o gerenciamento de sistemas, segundo o IDC, System Center desponta como bastante significativo como líder, tá? E com o Nest gerenciamento e afim, ou seja, ele é abrangente para que a sua estrutura e também das aplicações, né? Ela posso também estar incluindo aspectos de interoperabilidade entre ambientes heterogêneos, tá? E claro, né? E também oferece redução considerável de custos para a própria funcionalidade que você pode tirar dele, né? Como melhorar seu ambiente de TI para que os usuários possam consumir da melhor forma o ambiente. Então, tudo pela aplicação, multiplataforma, foi pensado para o futuro, preparado para a nuvem, tá? Essas são as principais características da plataforma System Center 2012, tá? Que a gente está apresentando aqui, a parte de gerenciamento híbrido de TI, a criação de nuvem, monitoramento de rede, tá? Claro que isso na parte de personalização de TI, ficar transparente para o nosso usuário, né? Ele apenas acessa o recurso, né, que a gente vai mostrar logo mais na nossa demonstração do System Center. O System Center 2012, a gente consegue provisionar uma nuvem privada e suas aplicações de uma maneira. Acho que vemos um problema aqui. O slide não estava previsto esse problema. Peço desculpa aí se não estiver muito legível, tá? Bom, a gente vai pegar uma estrutura de custo efetivo e flexível. Eu vou estar ajustando os recursos do data center trabalhando por diversos hypervisor. Eu não vou me preocupar muito em provisionar aplicações, e vou trabalhar com Dynamics, ES, SQL, ou estar pronunciando e gerenciando as aplicações, de maneira que eu possa rodar na nuvem e utilizar a minha estrutura virtual no ambiente. Essa aqui é uma tela do System 7012, especificamente do Virtual Machine Manager, tá? Onde eu, do lado esquerdo, tá? Vocês estão vendo a opção de clouds, e a gente está vendo vários tipos de clouds que podemos estar entregando para os nossos departamentos ou OOs, tá? Então, o pessoal de vendas precisou para uma campanha para alavancar as vendas, e aí precisa que os seus vendedores eles trabalhem com aplicações, com tablets ou smartphone, para visitar clientes mais diversas regiões e que possa estar consumindo essa informação em tempo real e a gente possa estar crescendo de acordo com a necessidade e demanda, tá? Então, a gente pode estar dividindo, trabalhando, criando várias clouds e gerenciando serviços que vão estar relacionados para cada um. Nessa tela, a gente consegue visualizar também o status dela, a prioridade, né? E a gente pode estar trabalhando dessa forma bem prática no System Center 2012. Aqui é uma opção, tá? Quando a gente trabalha com a parte de serviços e vendas, quais são as que a gente pode estar trabalhando, a IPV, a parte do VMware, o Citrix com o Zen, tá? E isso a gente facilmente a entrega já termina aí, a meu ambiente. Observe que a gente fez uma série de configurações aqui, tá? IP, configuração do host, vai ter o DHCP, etc e tal, tornando fácil essa parte do gerenciamento. No ambiente também, ele nos proporciona, nós temos nuvens privadas, né? Nuvem pública, que é o nosso usador, né? Então, na minha nuvem privada, né? Eu vou ter, posso ter máquinas virtuais na IPV, VMware, né? Para gerenciar nuvens privadas, tá? Esse último ano que deu um problema aqui no nosso PPT, peço desculpa não, mais uma vez, aqui é a parte de nuvem pública, tá, pessoal? A gente vai ter aqui todas as máquinas virtuais, a parte de rede no Azure, né? E aí a gente vai ter no System Center o AP Controller para poder funcionar como ferramental necessário para que podemos ter todo esse ecossistema de nuvens atuando de forma integrada e eu tenho um único local para gerenciar e automatizar e ver um andamento, monitorar os recursos da utilização da minha nuvem. No System Center, no App Controller, tá? Então, vocês podem observar aqui na tela, no Private Cloud, a gente tem duas máquinas virtuais, no Virtual Manager, Machine Manager, e uma no Azure, tá? Então, esse é o cenário somente que eu coloquei, tá? Observe aqui nesse exato momento que eu tenho duas máquinas virtuais aqui para compor a minha nuvem privada e uma máquina virtual lá no Azure compondo a minha estrutura de nuvem pública, tá? Claro que tudo isso elas sendo facilmente gerenciada pelo que controla pelo System Center 2012. Nas máquinas virtuais, por exemplo, em uma delas aqui, de uma nuvem, né? E aqui eu vou ter duas nuvens, em uma delas, no caso da Production, eu vou ter essas máquinas virtuais que foram necessárias para comprar aquele serviço de nuvem, tá? Isso a gente solicita e é criado a estrutura necessária. A gente vai já mostrar isso no, na, na demonstração. E a gente entrega isso como serviço. Então, deixa eu compartilhar rapidinho com vocês a tela para a gente mostrar a parte Cloud Service no System Center 2012. Bom, aqui é uma ferramenta, tá? que está tendo toda a estrutura do System Center rodando e para te apresentar, a gente pode ter aqui eventualmente uma demora na conclusão, e aqui já é um ambiente que já está preparado, né, para a gente fazer a demonstração dessa configuração de TI. Então, eu sou um usuário, preciso de uma nuvem, tá? Uma cidade, então vou requerer uma nuvem. Há uma estimativa de tempo aqui, tá? Que eu vou estar precisando para fazer efetivamente a entrega dessa nuvem, tá? Claro que isso aqui é baseado em horas de suporte, né? Isso obviamente vai requerer alguma marca virtual, conexão dessas marcas virtuais com o remoto desktop, você vai ter criar os caminhos, as marcas, tudo isso está incorporado nesse esse tempo previsto. Nesse formulário, eu vou dizer como é a minha nuvem. Então, eu vou dizer que minha nuvem aqui é para uma customização da parte de vendas do Dia das Mães, Mães 2013, tá? Olha a praticidade que isso traz para o usuário para ele consumir. Sem posso explicar para ele. Toda a parte da arquitetura, estrutura, recursos, tera, gigabyte, a parte de monitoramento, ele diz, ó, tudo que você falou para mim aí não estou entendendo nada, eu vou entrar em parafuso. Agora, se chegar para ele só, se você contratar o pacote bronze, você vai ter esse perfil de máquina, com esse perfil de memória, com esse perfil de armazenamento, tá? Então, com essa especificação, fica mais fácil, mais simples, o usuário entender que o bronze paga menos do que o gold. Tá? Então, vou selecionar o bronze, por exemplo. Você pode trocar uma necessidade de configuração da nuvem, tá? Vamos colocar aqui vendas. Colocar alguma decisão adicional para revisar a venda. Por quê? Porque nessa decisão, nós podemos definir um fluxo de aprovação, até para que na empresa se tenha esse controle, tá? Foi pedido uma nuvem, quem aprova, de que maneira aprova, quem se puxa é colocado, né? Para termos tudo isso bem definido e rodando com a maior harmonia possível. Qual é o data center, tá? Que vai aparecer os possíveis, tá? Vou usar o de Redmond. Qual vai ser a minha unidade de negócio que vai estar sendo entregue essa cloud? Ah, vamos colocar aqui só de marketing, tá? Fazer alguma coisa aí para alavancar as vendas de maio da empresa. Minha capacidade de storage, tá? Está aqui inicialmente a giga, capacidade de memória. Tudo isso depois eu posso estar mudando, tá, pessoal? Só apenas estou preenchendo aqui um formulário de inscrição para ser avaliado e eventualmente aprovado. Vou precisar de balanceamento de carga, tá? Sim ou não, tá? O meu perfil, tá? Meu balanceamento de carga, vai aparecer de que forma? Tá? HTTPS ou HTTP Profile, tá? O tipo de acesso do meu pacote? Ah, defini bronze, lá, coloco o bronze aqui também. Qual é o tipo de rede que eu vou trabalhar, tá? Então, é uma rede private, só interna, para ou não, informações, como o caso da internet, como o caso da Redmond que nós escolhemos. Qualquer informação adicional, de solicitação de recursos de direito, avanço. Segundo passo, vamos estar revendo, tá, cada um desses pontos, para podermos submeter a criação dessa estrutura. Podemos ver nossas requisições, tá? Requisições estão em progresso, tá? Que estão para criar. Observe que ela está aguardando. Está aguardando para ser aprovado, né? Ó, request in process, tá? Então eu posso, tá? Adicionar algum outro arquivo aqui, tá? Para esse ambiente e facilitando isso bastante o meu processo. Minhas atividades, eu tenho uma que precisa ser aprovada, né? Então essa aqui eu preciso de aprovação, posso ter um grupo de aprovação, tá? De software, desenvolvimento, de chefia. Depois que eu aprovar, eu seleciono e marco quem vai estar revendo, tá? O meu fluxo, eu já consigo determinar e executar e entregar. Depois de aprovado, ele vai levar aquele tempo lá que está estimado, de 30 a 60 minutos, para entregar para o usuário já tudo pronto. Não vai precisar configurar nada, apenas consumir o recurso, tá? E aí trabalhar naquele ambiente. Bom, voltar com nossa apresentação. Bom, queria passar agora para a parte de perguntas e respostas. Temos ainda 10 minutos, tá? Coloquei aqui alguns links. Vocês possam eventualmente ter mais informação daqui que nós apresentamos. O tempo, infelizmente, é bastante resumido para a gente explorar mais recursos e mais de customização, mas acredito que deu para a gente apresentar um pouco de cada um desses mundos, integrando aí parte do meio público e privado. Bom, tem uma pergunta aqui, do Thiago. Qual é o hardware necessário para se criar uma nuvem privada? Existe algum software específico para criá-la? Bom, Thiago, para criar uma nuvem privada, a primeira coisa que você tem que ter em mente é por que você tem que criar uma nuvem privada e que recursos você vai precisar colocar nessa nuvem privada, tá? Ah, então, isso fala de serviço de aplicação, a gente fala isso de banco de dados, a gente fala de N coisas, tá? Então, a primeira coisa é fazer um levantamento, tá? Para trabalhar em cima do hardware necessário, tá? A nuvem privada é uma nuvem corporativa, vamos dizer assim, tá? Então, você precisa fazer esse estudo, tá? Então, existem ferramentas que nos auxiliam no custo, tá? Para trabalhar. Em relação ao software específico para criar, você pode estar criando a nuvem privada através do System Center 2012, ok? O Windows Server 2012, ele foi projetado para a nuvem, e aí a gente pode estar trabalhando com ele, já pensando nas características que traz escalabilidade, performance e desempenho que o próprio a plataforma oferece de nuvem. Espero que tenha ajudado um pouco mais claro, Thiago. Tem uma pergunta aqui do Rafael. Por que dividir cloud em setor de empresa? Rafael, a gente colocou uma situação, eu trabalhei há algum tempo, mais de 10 anos, em uma grande empresa nacional, chamada Grupo Ernesto Queiroz, onde a gente tem um dos braços do Grupo Ernesto Queiroz, a Indaiá, que é de águas, que no sul é Minalba. Além do gás, que é o gás butano, ou seja, a complexidade dos recursos de customização de TI são imensos. E aí a gente achou interessante dividir por cloud, em virtude da complexidade e necessidade do negócio. Para você ter uma ideia, esse grupo empresarial ele tem 18 empresas em diversos ramos e segmentos de mercado. Então, não é uma coisa simplesmente simples de resolver porque é só um ramo. Não. São diversos ramos, seja de comunicação, seja a parte de mineração, a parte de pecuária, a parte de petróleo, seja uma série de fatores que realmente a necessidade do negócio demandou isso. Ok? Bom, tivemos uma pergunta de Azuri aqui. O Windows Azure, como o SQL Azure, o SQL Azure agora nome mais atual, chama SQL Database, tá? Então, teve isso que ficam no dataset da Microsoft, sim. Você não vai ter uma edição, vamos dizer assim, ou uma versão de ambos para nós podemos trabalhar isso para um ambiente corporativo. Eles são feitos para funcionar, atender dentro da proposta da Microsoft de plataforma como serviço. A facilidade do SQL Database é que ele é totalmente, na sua grande parte, integrado com o SQL Server. Então, praticamente, você muda muito pouca coisa para você utilizar a sua aplicação SQL Server nesse ambiente. Temos mais uma pergunta aqui do Davidson Lincoln. Existe algum modo de programar uma escalabilidade na máquina virtual Azure sem intervenção do administrador? A gente tem como, Davidson, acompanhar e monitorar a máquina virtual, tá certo? E trabalhar com o balanceamento de carga, tá certo? E também com carga de trabalho, ok? Então, propriamente, a gente consegue trabalhar isso de uma forma bastante intuitiva. Por quê? Porque a ferramenta ela vai nos acompanhar graficamente, apresentando tudo isso, e tomamos a melhor decisão de que maneira. Então, essa intervenção de mudar, você vai perceber que antes de chegar no gargalo, você já vai precisar mudar, porque ele vai te sinalizar isso. Tá, gente, é autogerencial. No ambiente do Azure, no datacenter da Microsoft, é um datacenter de quarta geração, eu não dou tempo mais falar sobre esse assunto, mas ele é um datacenter que ele tem toda a parte de centro de serviço integrado e que a gente tem toda uma equipe que trabalha com todo o sistema automatizado para garantir todo a escalabilidade do sistema, a gente não tem a downtime, tá? Temos uma pergunta aqui do Alexandre. Para criar uma nuvem privada na empresa, só temos o produto System Center Virtual Machine 2012? Bom, Alexandre, você tem outras opções, tá? No mercado para você poder trabalhar com nuvem dentro corporativamente, tá? Você pode trabalhar, eu quero trabalhar com a solução open source, tá? Então tem um OpenNebula, e você pode trabalhar a criação de nuvem privada, porém a facilidade, produtividade, eficiência de recursos, não, você vai ver que o custo para você manter e gerenciar não justifica você adotar esse tipo de tecnologia para criar suas nuvens privadas, tá? Então, o System Center realmente ele marca, sim, com maestria esse aspecto de nuvem privada.